Nós vamos ler a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, o capítulo 16. No Evangelho segundo São Mateus, o capítulo 16. E nestes últimos domingos, estamos lendo a palavra de Deus em busca de melhor compreensão da velha história de Jesus e sua cruz. A velha história de Jesus e sua cruz. E aqui chegamos no Evangelho de Mateus, o capítulo 16, quando a palavra de Deus nos diz, a partir do verso 21, desde aquele momento, que momento? O momento em que Pedro, apóstolo, afirma a respeito de Jesus: tu és o Cristo, filho do Deus vivo. É a primeira vez, lá na cidade de Cesareia de Filipe, que a identidade de Jesus de Nazaré é revelada. Ele, Jesus de Nazaré, é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E desde aquele momento, Mateus 16, 21, Jesus então começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes dos sacerdotes e dos mestres da lei, e fosse morto e ressuscitasse no terceiro dia. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá. Jesus virou-se e disse a Pedro: para trás de mim, Satanás. Você é uma pedra de tropeço para mim e não pensa nas coisas de Deus, mas nas coisas dos homens. Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. Pois que adiantará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que o homem poderá dar em troca de sua alma? Pois o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então recompensará a cada um de acordo com o que tenha feito. Garanto-lhes que alguns dos que aqui se acham não experimentarão a morte antes de verem o Filho do Homem vindo em seu reino. Vamos orar? Deus nosso Pai bendito, te agradecemos a tua palavra e pedimos-te pelo teu Espírito Santo que a tua palavra, que é viva, seja viva para todos e cada um de nós. Te pedimos assim, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. A cruz de Jesus Cristo é escandalosa. A cruz é escandalosa porque é o lugar de morte. A cruz é a afirmação da morte. E isso já seria suficiente para que a cruz nos ofendesse, para que a cruz que estampa a morte fosse para nós todos uma agressão ao nosso sentido e à nossa afirmação de sentido. A cruz é escandalosa, ela não faz sentido. Primeiro porque fala de morte. A cruz é escandalosa porque ela fala de morte que é imposta de um ser humano contra outro ser humano. A cruz é escandalosa porque na cruz um ser humano reivindica de ter a prerrogativa de dar destino à vida de alguém. Então a morte é por si uma agressão ao nosso sentido, ao nosso senso de sentido, mas quando a morte ainda é imposta de um ser humano contra outro ser humano, mais escandalosa é. A cruz de Jesus Cristo é escandalosa porque também depois se percebeu que naquela cruz morreu um inocente. Portanto, é escândalo sobre escândalo. A morte é escandalosa. A morte perpetrada pela mão humana é escandalosa. E a morte perpetrada pela mão humana contra um inocente é mais escandalosa ainda. Então, a cruz de Jesus Cristo é escandalosa. Ela é agressiva. Ela fere a nossa noção do que é razoável, do que faz sentido. Quando nós olhamos para a cruz, nós dizemos, não faz sentido. A cruz de Jesus Cristo é escandalosa porque nessa cruz nós afirmamos que morre não apenas um inocente, mas morre o Cristo, o Filho do Deus vivo. Morre o Deus encarnado. Então é um escândalo que Deus morra. Então a cruz de Jesus Cristo é escandalosa. Mas a cruz de Jesus Cristo é escandalosa porque é escolha voluntária do Cristo. Então aí o escândalo é definitivo e quase absoluto. Porque na cruz de Cristo morre o Cristo e morre porque quer morrer. Morre porque escolhe morrer. Morre porque se entrega para a morte. Morre porque diz assim, eu vou morrer, eu quero morrer, eu voluntariamente me entrego à morte. E é mais escandalosa ainda porque o Cristo, Filho do Deus vivo, não apenas escolhe a morte para si, mas recomenda a todos os seus seguidores que também a escolham, que escolham morrer. Então Cristo diz, eu vou morrer, eu quero morrer, eu voluntariamente me entrego a morrer e recomendo que todos aqueles que querem vir comigo, que morram também e façam da minha cruz a sua própria cruz. Então é um escândalo atrás do outro. É morte imposta do ser humano ou pelo ser humano contra outro ser humano. É morte imposta a um inocente, mas o que é mais escandaloso é que é morte escolhida, é morte voluntária. E não apenas morte voluntária, mas morte recomendada. E de onde vem esse escândalo? Esse escândalo, creio eu, vem da nossa compreensão bíblica da natureza e da condição humana. Então vamos pela natureza. O que a palavra de Deus nos ensina sobre a natureza humana? Digamos assim, qual é o conceito antropológico da Bíblia Sagrada? Como é que a Bíblia Sagrada descreve o que é o homem? A Bíblia Sagrada descreve o que é o homem com palavras muito simples. Em Gênesis capítulo 2, versículo 7. Deus formou o homem do pó da terra, soprou nele o fôlego da vida e ele se tornou alma vivente. O que é o homem? Qual é a natureza humana de acordo com a nossa compreensão cristã de tradição e origem judaica? O homem, o ser humano, é esse complexo indissociável de pó da terra e fôlego da vida. Ele é um animal transcendente. Ele é um bicho com potencial de divindade. Ele é um verme com características divinas. Esse é o homem. É pó da terra. E é espírito recebido de Deus. É imagem e semelhança de Deus. Mas é também um bicho. Essas duas realidades estão intrincadas e imbricadas na natureza humana e são indissociáveis. E nós convivemos com essa realidade. Nós temos em nós mesmos o sublime, o extraordinário, nós temos o divino, nós temos o sagrado, nós temos o maravilhoso, nós temos aquilo que faz de nós praticamente deuses dentro dessa natureza. Pois qual de nós não se sente um deus diante de uma formiga? Qual de nós não se sente um deus diante de uma besta fera? Qual de nós não se sente um deus diante dessas forças do universo? Todas elas nós as domesticamos. Todas elas nós as manipulamos. Todas elas nós as conduzimos e encaminhamos a nosso favor. nós somos superiores, nós conseguimos nos arremeter para o espaço. E lá do espaço nós contemplamos de longe nosso próprio planeta, como se estivéssemos fora da natureza. Nós abstraímos, nós, digamos assim, literalmente, nós transcendemos. Nós somos seres com esta possibilidade, com essa capacidade, com esta maravilhosa e extraordinária condição de nos assemelharmos a Deus, porque nós somos isso. Nós não precisamos fazer força para isso, nós somos assim. Então nós escrevemos nossas canções, nós escrevemos nossas poesias, nós declaramos o nosso amor, nós experimentamos o que é sublime. Mas ao mesmo tempo, nós somos, e sabemos que somos, vermes que seremos comidos por vermes. Nós somos bichos. E usamos a expressão que esse corpo, a terra há de comer. Nós seremos comidos por bichos. Nós somos frágeis. Somos extraordinariamente sublimes, mas num estalar de dedos a nossa vida se vai. Nós somos absolutamente sublimes, mas uma enxaqueca nos derruba. Uma febre nos tira do sério. Uma gripe nos põe de cama 15 dias. O nosso corpo sangra, o nosso corpo dói, o nosso corpo definha, o nosso corpo apodrece, o nosso corpo morre. Bem deformado, inclusive. E depois de morrer, é colocado na terra e é comido por bicho. Essa ambiguidade que nos habita é a nossa natureza. E, por exemplo, Fernando Pessoa, ele descreve essa ambiguidade de maneira tão bela. Ele diz assim: não sou nada, nunca serei nada, não posso querer ser nada, mas a parte disso, tenho em mim todos os sonhos do mundo. Esse é o homem. Um bicho com potencial divino. Um animal transcendente. Um verme sagrado. Essa é a nossa natureza. E o que nos faz diferentes dos bichos é justamente o fato de sabermos que nós somos muito parecidos com os bichos, ou com os bichos, mas nós temos consciência de que somos mais do que os bichos. Nós vamos morrer e temos consciência de que a morte se aproxima. Isso é a fonte do nosso desespero e da nossa angústia. Nós sabemos que a cada dia que passa estamos mais próximos da morte. A morte é assustadora. A morte é horripilante. A morte é do demo. A morte é um negócio que não é possível ser bela. A morte é uma coisa que a gente tem que odiar e detestar. Não é possível que a gente esteja diante da morte e com algumas palavras, com algumas músicas, com alguns versículos, a gente transforme a morte numa coisa aceitável, numa coisa bonita. A morte você tem que odiar a morte com ódio mortal. A morte é para odiar. Tanto é verdade que a palavra de Deus diz que a morte é o último inimigo a ser vencido. Paulo escreve aos Coríntios no capítulo 15 da sua primeira carta dizendo: olha, a morte é o último inimigo a ser vencido. E tanto é verdade que a morte é a nossa inimiga, que nós nos consolamos uns aos outros quando diante da morte, com a esperança da ressurreição. Isto é, nós só conseguimos suportar a morte, conviver com a realidade da morte, afirmando a vida, não embelezando a morte, mas dizendo, a morte não é a última palavra, ela é a desgraça, mas a graça é superabundante e a morte será vencida pela ressurreição. Então, morte é um negócio que a gente tem que detestar sempre. E quando nós, que somos pó da terra e fôlego de vida, nos deparamos com o fato de que nós vamos morrer, nós falamos, não é possível. Morrer, não. Qualquer coisa menos morrer. Morrer, não. Aí vem a serpente e diz assim, eu acho que você pode escapar da morte. Aí o bicho transcendente diz assim, posso? Como? Basta você comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, e aí você vai ser igual a Deus. Você não morre mais. Não, mas Deus falou que se eu comer, eu morro. Morre nada. Deus está enganando vocês. Deus sabe que se vocês comerem da árvore do conhecimento do bem e do mal, vocês se tornarão iguais a Ele. E aí vocês escapam da morte. Então a nossa natureza nos coloca diante da tentação. Essa nossa natureza de que somos bichos transcendentes nos coloca diante da tentação de superação da morte. E como é que nós queremos superar a morte? O caminho que nos é proposto é que nós nos tornemos deuses. Que nós nos tornemos egos absolutos. Que nós assumamos as rédeas da vida nas nossas próprias mãos. E o que foi que o Gênesis contou para nós? É que foi exatamente isso que nós fizemos. Nós falamos, então me dá aqui a existência. E eu vou superar a morte. Eu vou me tornar um Deus. Por exemplo, o que é a história da Torre de Babel? Em Gênesis capítulo 11. A história da Torre de Babel pode ser interpretada de tantas maneiras, mas se você percebe a simbologia embutida na história da Torre de Babel, porque a história é de homens que começam a construir uma torre para chegar no céu. Ora, uma torre para chegar no céu é o quê? Uma torre para que nós, em escalando, subindo nessa torre, nós alcancemos o lugar do divino. E esta torre, diz a palavra de Deus em Gênesis capítulo 11, é um projeto e um empreendimento que nós nele nos comprometemos com o propósito de afirmarmos o nosso próprio nome. Porque lá no Gênesis 11 diz que quando os homens começaram a construir a torre, eles disseram uns aos outros, vamos fazer uma torre que alcance os céus. E então teremos um nome. O que é a Torre de Babel? É esse projeto humano de querer ser Deus. De afirmar o seu nome. É esse projeto humano de afirmar o seu ego como absoluto. E essa é a condição humana descrita na Bíblia Sagrada. A natureza humana descrita na Bíblia Sagrada é essa dualidade em unidade. É essa ambiguidade amarrada entre pó da terra e fôlego de vida. esse bicho transcendente, esse verme com potencial divino. Isso aqui é a natureza humana. Mas qual é a condição humana? A condição humana é um ego que se fez, se afirmou e tenta se afirmar como um ego absoluto, como um ser igual a Deus, se não o próprio Deus. Essa é a condição humana. Que são os seres humanos? Na sua natureza, são bichos transcendentes, vermes com potencial divino, mas na sua condição, porque quiseram negar a sua morte, a sua finitude, os seres humanos, nós nos tornamos egos absolutos. O que são egos absolutos? São egos que não podem ser contrariados. São egos cuja vontade deve ser feita sempre. São egos cujos desejos devem ser realizados. São egos que não podem passar necessidades. São egos que não suportam limites. São ego absoluto. E convenha comigo, não somos assim. Quando nós somos contrariados, quando a vida não nos é favorável, quando alguém se coloca diante de nós dizendo, até aí vai você, a partir daqui o direito é meu, nós não ficamos incomodados? Isso, como assim alguém me manda parar? Como assim alguém me manda esperar? Como assim alguém diz que não vai fazer? Como assim o que é melhor para mim não vai acontecer? Como assim que o meu desejo não vai ser realizado? Como assim que a minha opinião não vai prevalecer? Como assim que eu vou passar necessidades? Nós não toleramos essa situação de necessidade, desejo e satisfação logo ali. Nós queremos é no estalar de dedos. Nós não suportamos esperar o tempo entre a necessidade e o desejo e sua satisfação. Está com fome? Estale os dedos, transforme pedra em pão. Para que vai esperar a terra ficar pronta? Para que vai esperar o tempo da semeadura, do plantio? Para que esperar a flora? Para que esperar o fruto? Para que esperar a colheita? Para que esperar amassar a massa e levedar a massa? Para que esperar o tempo da fornada? Estale os dedos, Jesus. Está com fome? Estale os dedos. O pão aparece logo aí, já agora. Para que suportar um intervalo entre a necessidade, o desejo e a sua satisfação? No fundo, nós convivemos com isso o tempo inteiro. E que é pior, quando a gente tem que só esperar o tempo entre o desejo e a necessidade e a satisfação, está ótimo. E quando a gente tem a profunda convicção de que a necessidade ou o desejo não serão satisfeitos, nem hoje, nem amanhã, nem nunca. E a gente tem que conviver com uma necessidade não suprida, um desejo não realizado, e dizer, olha, é o que deu. Ou, não vai dar. Nós chamamos isso de frustração. Nós chamamos isso de decepção. Nós chamamos isso de castelos no chão. Nós chamamos isso de fracasso. Por quê? Porque nós somos egos absolutos. Egos absolutos não podem ser contrariados e não podem ser frustrados. Nós somos egos absolutos. É isso aí que faz da gente esse bicho. E aí nós achamos que queremos ser deuses e que somos parecidos com os deuses. E a nossa luta fica essa constante guerra para fazer prevalecer o nosso desejo, a nossa vontade, e impor ao mundo uma configuração que nos seja satisfatória. E cada vez que a gente se olha no espelho, o espelho diz para a gente assim: você é mortal, você é finito, você não é todo poderoso, você não é onisciente, você não é onipresente, você não é Deus, a terra vai te comer. Cada vez que o espelho diz isso para nós, cada vez que a vida diz isso para nós, cada vez que alguém diz isso para nós, cada vez que o mundo diz isso para nós, a gente diz assim: nada disso, eu vou fazer mais uma faculdade. Eu vou comprar mais um sapato. Eu vou tomar mais uma vacina. Eu vou botar botox. Ah, vou. E eu vou tentando driblar a morte de tudo que é jeito. E eu vou tentando me superar de tudo que é maneira. Eu vou tentando afirmar o meu nome. E já que eu não posso, e eu já descobri que eu não posso ser assim, muito assim, Deus, eu já descobri que eu posso ser mais do que você. Então a minha camisa tem grife e a sua não tem. O meu carro é melhor que o seu. A minha casa é melhor que a sua. Eu tenho mais diploma que você. O meu emprego é melhor que o seu. A minha condição é melhor que a sua. As minhas férias imensamente melhores do que a sua. A minha mesa mais farta do que a sua. Porque quanto mais eu me afirmo como poderoso e como um nome, menos contrariado eu sou. Menos limites eu tenho. Mais condição de fazer o que eu quero eu tenho. E mais condição de fazer com que você faça o que eu quero eu tenho. Por isso que o dinheiro é tão poderoso. O que é que diz o nosso ditado? Quem paga, manda. Tem um sujeito que diz assim: o dinheiro não traz a felicidade. Manda buscar. Manda buscar. Caiu, limpa. Está com dor de cabeça? Vai na farmácia. Quanto mais eu afirmo o meu nome, menos limites eu experimento. E o que é a nossa vida se não essa angústia de tentar negar o fato de que nós somos finitos, nós somos mortais e que a terra vai comer a gente sim. E a gente tenta disfarçar essa realidade. Porque a morte é desesperadora e assustadora e a gente tenta negar a morte de tudo que é jeito. E aí, a gente se mete num projeto de vida que Jesus chama de ganhar o mundo, conquistar o mundo. Mas a gente não percebe que justamente no projeto de ganhar o mundo e conquistar o mundo está a nossa ruína, porque nós desviamos o foco, porque a existência humana não se justifica e não faz sentido na busca de conquista do mundo, mas se justifica num ato de abertura para receber a vida eterna. E se a serpente chegou e disse assim: eu tenho uma sugestão para você vencer a morte. Aí a gente disse assim: qual? Afirme o seu ego como absoluto. Isso é papo de serpente. Por isso é que quando Jesus diz assim: eu vou morrer. Eu vou morrer. E é natural, porque Jesus é Jesus de Nazaré. É pó da terra. É filho do ventre de Maria. É carne e osso. Vai morrer. Mas aí vem o Pedro e diz assim: não, Jesus. Você não é só Jesus de Nazaré. Você é o Cristo, filho do Deus vivo. E o Cristo, filho do Deus vivo, não morre. Nem nunca vai morrer, Jesus. Como é que Jesus fala? Ah, serpente, sai. Sai, serpente. Você quer que eu afirme o meu ego absoluto? E negue a minha condição de mortal? E negue que eu vim aqui para passar pela morte. Sai, serpente. Então Jesus se levanta e diz assim: ei, pessoal, quem aqui tem medo da morte? Quem aqui não consegue conviver com a sua finitude? Quem aqui não consegue viver em paz, sendo contrariado, frustrado e na vida? Aí um pessoal lá, opa, eu. Aí Jesus diz assim, eu tenho um caminho para você, vencer a morte. Aí a gente diz, é mesmo? Qual? Aí ele diz assim, o mesmo que o meu. Qual seria? Aí Jesus diz assim, morrer. Você quer ser livre da morte? Morra. Você quer superar a sua finitude? Assuma absolutamente que você é um ser mortal e finito. Não lute contra a morte, entregue-se para a morte. Diga, eu sei que sou mortal. Eu sei que não tenho vida em mim mesmo. Eu sei que a vida não está nas minhas mãos. Eu sei que não adianta eu lutar contra a morte. A morte vai me comer vivo. É porque tem gente que a morte come, mas já está morto, né? Então a morte vai me comer. Isso vai acontecer comigo. Eu não sou um ego absoluto. Enquanto as rugas vão aparecendo no meu rosto, eu puxo a espada e eu digo, sai ruga. Não adianta, a ruga vai encher a minha cara. Enquanto o meu corpo vai definhando, eu vou diminuindo, eu vou encurvando. E eu vou lutando com todas as forças e com a minha espada contra a minha finitude, a minha mortandade, a minha mortalidade. Aí não adianta, eu vou perder. E outra, enquanto eu sou um ego absoluto e outros egos absolutos vêm chegando querendo a vaga no shopping do meu carro e eu falo, não, essa vaga é minha e eu puxo a espada e tal, aí eu vou perder, não adianta, porque tem muito ego absoluto nesse mundo, nós não vamos conseguir vencer todos, um deles vai meter uma espada no peito da gente. Então não adianta, aí o que, que Jesus está falando assim, olha, pare com essa história de ser um ego absoluto, morra. Assuma que você não é um ego absoluto e que você não tem o controle da vida na sua mão. E que você não consegue bancar a você mesmo. Para com isso. E isso é extraordinário, porque nós nos esquecemos que no Jardim do Éden não estava uma árvore. A Bíblia Sagrada diz que a leste do Éden existia um jardim com uma árvore chamada a Árvore do Conhecimento do Bem e do Mal. Fabriquinha de egos absolutos. E outra árvore, a árvore da vida. O que é que isso está dizendo para nós? É como se Deus dissesse assim, Ed, aí eu digo, sim senhor. E ele diz assim para mim, você foi criado à minha imagem e semelhança, você é destinado a ser um comigo. Você é extraordinário, Ed. Eu digo, sim senhor, o senhor tem boa percepção das coisas. Aí Deus diz assim, mas tem um detalhe, Ed. Qual é, senhor? Você é um verme que a terra há de comer. Mas eu posso te dar vida. A vida não está na sua mão, mas eu posso te dar. Tem aqui a árvore da vida. Tem aqui a árvore da vida. Se você comer da árvore da vida, eu te dou vida. Mas tem ali a árvore do conhecimento do bem e do mal. Se você quiser, você pode comer lá também. Mas se você comer, você vai afirmar o seu ego como sendo absoluto, mas você não vai se bancar. Então eu sugiro para você o seguinte. Acredite no que eu estou dizendo para você. Você é finito. Mas eu posso te dar vida. O que é que Jesus está dizendo para nós? Cada um negue-se a si mesmo. Olha, vamos traduzir para a nossa reflexão de hoje. Cada um abra mão de ser um ego absoluto. Assuma a sua própria finitude. E me acompanhe. Pelo caminho inexorável de todo mortal. Morra. Para que aí receba de Deus a vida. Você quer viver e vencer a angústia da morte? Negue-se como ego absoluto. pare com essa brincadeira de tentar conquistar o mundo e fazer para você um nome. Porque se você continuar nessa brincadeira, pode até ser que você conquiste o mundo, mas você não terá recebido a vida. E, na verdade, convenhamos, que pode dar o homem em troca da sua vida? Senhor, eu conquistei. Eu conquistei tanto que o melhor tratamento de câncer que existe fica lá em Marte. E eu estou indo para lá quinta-feira, embarco quinta-feira. Sai lá da Flórida. Não há dinheiro que faça do mortal um ser eterno. Não há ciência, não há tecnologia, não há nada humano que transforme o que é humano em um ser igual a Deus. Somente Deus pode nos dar esse privilégio de participarmos de sua natureza. Então a gente desiste. E faz o quê? Segue Jesus. E esse seguir a Jesus aqui não é andar com ele pelas ruas da Palestina, não. Esse seguir a Jesus aqui é tomar a cruz e morrer com ele. Para, atravessando a morte, sair do outro lado ressuscitado e tendo recebido a vida. Bom, em termos práticos, o que isso significa? Veja que interessante é a Bíblia Sagrada, né? A sabedoria dos antigos. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Descansa no Senhor. Espera nele. E ele fará sobressair a tua justiça como o sol do meio-dia. Eu pergunto a vocês, as nossas grandes dores, as nossas grandes tristezas, a nossa infelicidade crônica, ela não é resultado de nós com as nossas próprias forças, tentarmos impor sobre o mundo, sobre a vida e sobre os outros os nossos próprios egos como egos absolutos. E Jesus está dizendo, esse caminho é sempre um caminho de morte. Você não consegue enganar a morte, não adianta negar a morte. O que você tem que fazer é morrer. E quando a gente morre para a gente mesmo, e a gente entrega a vida nas mãos de Deus e diz assim, Deus, eu sei que a vida não é conquistada nesse braço. Eu sei, Senhor, que a vida é dádiva das tuas mãos. Aí a gente descobre o que é graça. Graça. É uma grande diferença entre você ter um pão na sua mesa, que você diz que foi o seu braço que conquistou, e ter um pão na sua mesa que você diz que foi Deus quem lhe deu. Quem tem na mesa um pão cujo braço conquistou, vive desesperado a respeito do dia em que faltar braço. A respeito do dia em que porventura não haja espaço para o braço conquistar o pão. A respeito do dia em que um braço mais forte disse, esse pão agora é meu. Mas quem tem na mesa um pão que Deus lhe deu, já disse assim, olha, Deus, não é o meu ego, não é o meu eu absoluto que conseguiu e conquistou esse pão. Foi o Senhor que deu. O que Deus dá, ninguém tira. Porta que Deus abre, diz a palavra de Deus, ninguém fecha. Porta que Deus fecha, ninguém abre. Portanto, se eu tenho um pão sobre a minha mesa e alguém vem tentando pegar, eu digo, olha, esse pão aí, não foi meu braço que conquistou, foi Deus que me deu. Então, se você conseguir levar, pode levar. Agora, se Deus não está dando esse pão para você, e você vai levar, esse pão vai te fazer um mal. E não é praga, não. É porque tudo aquilo que a gente traz para dentro da vida da gente, na força do braço, é semente de morte. Tudo aquilo que a gente desfruta como dádiva da graça é semente de vida. Então a gente tem que morrer. Morrer para essa prepotência do nosso ego. A vida ia ser bem mais fácil, pessoal. Por exemplo, morto não tem inveja de outro morto. Já viu isso? Morto não fuxica a respeito de outro morto. Morto não compete com outro morto. No cemitério é paz, né? Paz. Inclusive o negócio chama cemitério da paz. Paz. Serenidade. Morto morreu. O morto agora está na mão de Deus. Você imagina o coveiro passando com um carrinho em cima de uma cova lá para cavar uma outra cova, o morto embaixo fala, ô, de baixo é meu. Não, não tem isso. Ou então o morto falando para o outro, ei, viu o caixãozinho michuruca do último que chegou? Não existe isso. Porque morto já sabe que essa brincadeira de afirmação de egos é tola. Tola. Aí Jesus está dizendo, essa brincadeira de afirmação de egos é uma tentativa desesperada de superar a morte na força do próprio braço. Mas não dá. Por isso é que quando Jesus diz, eu assumo a morte é inevitável, pois então eu vou morrer e eu voluntariamente vou morrer e vou encarar a morte. E vou entregar a minha vida na morte, nas mãos do meu Pai. E Ele me ressuscita. Por isso é que Jesus fala para nós, quem quiser vir comigo, me acompanhar, vai ter que morrer, tomar a minha cruz como se fosse sua própria cruz. Portanto, a cruz de Jesus Cristo não era apenas a cruz de Jesus Cristo, também era sua e era minha. Por isso é que o apóstolo Paulo diz assim, olha, estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu. Não é mais o meu ego absoluto que está aqui, mas Cristo vive em mim. Em outras palavras, eu estou aqui como expressão da vontade de Deus na minha vida. Minha vida está nas mãos dele. Por isso que o apóstolo Paulo diz em Gálatas capítulo 6, eu não me glorio em outra coisa. Se eu tiver que me gloriar em alguma coisa, eu me glorio na cruz de Cristo. Porque naquela cruz eu morri para o mundo e o mundo morreu para mim. Eu fugi desse jogo de afirmação de egos absolutos. Agora minha vida está nas mãos de Deus. E como é que é a vida agora? Aí o Paulo responderia para nós o que o salmista respondeu. A vida agora é o seguinte, a gente descansa em Deus, espera nele, a gente entrega o caminho a Deus e confia nele e ele trabalha. Ou como disse o profeta, Isaías 64, lê lá na sua casa, desde a antiguidade não se viu, nem se ouviu um Deus além de ti que trabalhe para aqueles que nele esperam. Como é que é a vida agora? A vida agora é o seguinte, a gente vigia a cidade e trabalha para edificar a casa. Mas a gente sabe que se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. E se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. E digo mais, é inútil dormir tarde, tentando conquistar na força do braço aquilo que Deus tem para dar enquanto a gente dorme. Aí alguém vai dizer, ah, isso aí é impossível. Bem-vindo à escandalosa história de Jesus e sua cruz. Que Deus nos leve nesse caminho e que a cruz de Cristo, que tanto celebramos, seja não apenas a cruz de Cristo, mas também a nossa cruz. Que nós tenhamos essa resposta ao Deus da vida, de dizer, Senhor, nós queremos estar crucificados com Cristo, para que assim como o Senhor o trouxe da morte, o Senhor também nos traga de volta para a vida. Já contei para vocês a história do meu amigo, né, lá em Fortaleza. Tem um amigo que é metido a piloto, gosta de carro, faz rali, aposta corrida. E ele anda na cidade assim como quem está numa pista de corrida. Assim. Todo, tem até aquelas luvinhas, sabe, que fica o dedo de fora assim. Tô com ele, tomou uma fechada. Mas tomou uma fechada daquelas assim. Eu ia fazer um comentário preconceituoso de gênero, mas não vou fazer. Tomou a fechada e resmungou, não desce da cruz. Aí eu falei, o que que é? Ele falou, estou dizendo para mim mesmo, não desce da cruz, você está crucificado com Cristo, fica aí. Fica aí, não desce da cruz. É isso, meus queridos, olha, nosso ego, nosso eu, já morreu, está crucificado com Cristo. O que a gente vai experimentar na vida não é mais resultado do braço forte. É graça de Deus. É aquilo que Deus vai nos dar. A gente continua lá crucificado. E deixa que Deus traz a gente para a vida. Que seja assim, amém. E talvez a gente pudesse mudar essa canção da seguinte maneira: quanto amor eu tenho por ti, quanta dor estou disposto a sofrer por ti, por amor. E a razão de tão grande amor é mostrar que a tua vida tem valor, e é te amando assim, te enchendo de amor, te ajudar a mudar o teu interior, e que você deixe de ser um ego absoluto e passe a viver por amor. Eu estava quarta-feira passada ensinando essa verdade do Evangelho. Que o amor de Deus é transbordado para nós amarmos os outros. E que, lembra, nós não somos aquelas pessoas iguais às outras religiões pagãs, né? Que estamos ajoelhados diante de um altar e o nosso Deus está lá. Nós somos aquelas pessoas que quando o nosso Deus foi para a cruz e disse, é sim. Nós dissemos, então nós vamos também. E quando o pai dele trouxe ele para a vida, trouxe a gente também. E agora o nosso Deus não está no altar e nem cravado na cruz e nem lá no céu. Nosso Deus vive em nós. Isso é grande diferença. E o amor de Deus é derramado sobre nós para transbordar para os outros. E aí eu estava quarta-feira ensinando isso, a reação unânime das pessoas que estavam me ouvindo foi assim, ah, mas isso é impossível. É impossível. E eu fiquei muito feliz com essa reação, porque é a reação exata, essa é a reação correta. Quando a gente ouve o Evangelho, a gente diz assim, ah, isso é sobre-humano. A gente diz, é mesmo, é sobre-humano. Isso é o Espírito Santo de Deus quem faz na nossa vida. Então, quando a gente recebe uma revelação dessa, a gente vai se aproximando de, pelo menos, de compreender ou discernir o que significa seguir a Jesus. seguir a Jesus. E a gente vai descobrindo que sem a ministração do Espírito Santo na nossa vida, é impossível. Por isso é que a Bíblia Sagrada vai dizer que é o fruto do Espírito. Amor, paz, alegria, bondade, mansidão, domínio próprio, generosidade, fidelidade, paciência. É o fruto do Espírito Santo. Então eu peço a Deus que Ele derrame desse amor sobre nós e que esse amor transborde de nós para os outros. Eu peço a Deus que Deus ame tanto você e que você se abra tanto para o amor de Deus que você não consiga não amar. Não amar o seu cônjuge, seu filho, seu pai, seu vizinho, seu amigo. Não amar, que Deus ame tanto você. O seu coração se abra para o amor de Deus, que você não consiga não amar o estranho que sofre do seu lado e que você não consiga não amar, inclusive, aqueles que aos seus olhos não merecem o seu amor. Porque é assim que Deus nos ama. Quanto amor, quanto amor. Foi esse amor que mudou nosso interior. Aí nós dizemos assim: olha, estou na cruz com Jesus. E agora vivo não mais eu, meu ego morreu. É Cristo. Eu sou um com Cristo. Cristo vive em mim. Isso é seguir a Jesus. Meu irmão, minha irmã, que Deus te leve na paz, na alegria e no amor. E Deus tem para você e para mim. Amém.